Vamos falar hoje sobre as áreas industriais, certo? Esse é o nosso episódio número 2. A gente vai falar sobre as áreas industriais. Show de bola! A gente fez a nossa primeira live da websérie de carreira, certo? Websérie. Série de carreira. Então, a websérie de carreira. A gente está no episódio número 2. A gente fez nosso episódio número 1, certo? Para quem não assistiu ainda, assiste lá. Trilhas de carreira. Quais são as trilhas que você pode seguir? Então, pessoal, é o primeiro episódio, né? A gente já fez, já tá finalizado esse daqui. A gente está fazendo hoje, então, o nosso episódio número 2, que da websérie de carreira. Então, o episódio número 2 são as áreas industriais, beleza? Então, é basicamente isso que a gente vai falar hoje, tá? A gente vai falar um pouco mais de cada uma das áreas. Show de bola? Quais são as áreas industriais? Tô perdido, não sei o que eu faço. Então, lá no episódio número 1, a gente falou para vocês que a gente tem as quatro trilhas, né? Quais são essas quatro trilhas, né? Quem lembra, vamos lá. Então, a primeira trilha é a gente pode ir para área acadêmica. Área acadêmica, a gente pode empreender, certo? A gente pode, por exemplo, trabalhar com concurso. Concurso, ou a gente pode trabalhar numa empresa, né? Então, CLT, vamos trabalhar numa empresa, né? Trabalhar em uma empresa. Certo? Então, a gente tem essas quatro trilhas, certo? O que a gente consegue contribuir mais, eu consigo dar mais base para vocês, é falar um pouco mais sobre o item número 4, né? Que é exatamente esse daqui, né? Então, o item 2, a gente tem uma trilha só para esse, né? Tem uma trilha, a trilha de quinta-feira. Desculpa, a websérie de quinta-feira é de empreender, certo? Então, quem quer navegar aqui pelo horizonte de empreender mais, ter essa ideia de tipo como que faz para empreender, o que que eu faço, então é só começar aí a seguir a gente nessa websérie de quinta-feira, beleza? Websérie. Show de bola? Então, show de bola. Se você está ouvindo a gente por podcast, se você está assistindo a gente depois da transmissão ao vivo, ou se está ao vivo aqui agora, então presta atenção que a gente vai entrar a fundo agora nesse item número 4, que é CLT, trabalhando numa grande empresa. Trabalhando em uma empresa, né? Então, quando a gente fala, pessoal, das áreas industriais, certo? Quais são as áreas que a gente está falando, certo? Vamos listar aqui, listando as áreas industriais. Vamos lá, a gente tem, por exemplo, engenharia de produção. Ou produção, certo? Manufatura. Fatura. A gente tem manutenção. Manutenção. A gente tem engenharia de processos. A gente tem a parte industrial. A gente tem automação. Certo? Automação. Então, engenharia de automação, automação, controle. Controle. Então, opa, vamos colocar aqui melhoria contínua. Melhoria contínua. Certo? A Amanda tá falando aqui, né? Engenharia de produto. Engenharia de produto é uma mescla, tá? A engenharia de produto é uma mistura entre as duas. Ela é um pouco corporativa, pode ser um pouco corporativa, um pouco industrial, tá? Depende muito do lugar, tá? Eu vou falar um pouco dela aqui, vou pôr aqui, mas ela é um mix, tá? Mix de das duas, tá bom? Então, pessoal, então vamos colocar aqui qualidade também, que pode ser também de industrial, qualidade, principalmente, né? Área de inspeção, controle de qualidade, né? Então, vamos falar de cada uma dessas áreas aí um pouquinho, para a gente entender o que que cada um faz, qual que é o intuito de cada uma dessas áreas, para que que elas existem, e aí a gente consegue fechar a lacuna de vocês, beleza? Então vamos lá, vamos começar uma por uma. Então, o primeiro item é a engenharia de produção e manufatura. Engenharia de produção e manufatura. O que que é esse treco aqui, né? Então vamos entender melhor o que que ela faz, certo? Então eu basicamente vou falar o que faz, quais são os desafios, e dicas para você se preparar, dicas de preparação. Certo? Muito bom. Então vamos lá. Engenharia de produção e manufatura, pessoal. O que que é isso daí? Quem vai trabalhar na área de produção, na manufatura, o foco principal é atender a demanda dada principalmente pelo time de supply chain ou time de planejamento e controle da produção, que é o PCP. Então vamos supor, pensa o seguinte: o PCP vai dar uma demanda, vai falar assim: pô, vocês têm que produzir 1.000 peças nesse mês. E aí eles vão dar essa ordem de produção, e aí vai começar o time de produção tem que produzir isso daí, tem que fazer acontecer o negócio, né? Então é basicamente isso o que o principal core do time de produção e manufatura, produzir, produtividade, né? Então o que que eles têm que fazer? Se foi demandado fazer 1.000 peças, o que que eles precisam fazer? Fazer com qualidade, certo? Dentro das especificações do cliente. Precisa fazer no tempo correto, certo? Porque senão vai atrasar muito, não dá, né? Tipo, o cliente quer aquilo entregue na quinta-feira. Putz, tem que fazer, então, o pessoal da produção tem que fazer de acordo com o tempo, né? Tem o lead time correto, entregar no tempo, prazo adequado, certo? Tem que fazer então qualidade, certo? Qualidade. A gente tem também no tempo correto e tem que ser produtivo, certo? Então, o cara tem que fazer a produção conforme tem que ser eficiente, né? Tem que ter essa eficiência aí da linha de produção. Então, esse é o grande sacada da produção. A manufatura é responsável por fazer o negócio acontecer. E aí, quais são os desafios dessa jornada aí, né? Porque parece simples e lindo, né? Esse cenário de que, ah, então é só produzir, porra, tá fácil, né? Mas os desafios disso aí, pessoal, é que você precisa produzir e às vezes a máquina quebra. E aí, às vezes, se você tem um problema de que não chegou a matéria-prima correta ou a matéria-prima veio errada, e aí você tem que conversar com o time da logística porque os caras precisam pegar matéria-prima porque não tem matéria-prima adequada, tem que trocar, tem que levar de volta para o estoque essa matéria-prima para trocar. E aí o supervisor de produção tem que ligar para o cara de compras e falar para ele assim: meu Deus, bicho, tá acontecendo o seguinte, não tá dando certo aqui, esse produto tá errado, essa matéria-prima. Aí a gente precisa trocar, então vamos fazer. Daí o cara de compras fala assim: meu, fala para o galera da logística então levar isso aí de volta para o estoque, colocar uma etiqueta nessas matéria-prima, que daí depois vai, eu vou hoje, pega do fornecedor tal outra matéria-prima que está lá no estoque, e aí eu vou dar meu jeito aí de a gente trocar. E aí o cara da produção tem que fazer todo o desenrolar desse negócio, certo? É lógico que muitas vezes o cara da engenharia de produção, o cara da produção, ele tem que fazer isso em conjunto com o time de engenharia de processo, que a gente vai falar mais lá na frente. Então, os desafios da produção é quebra de máquina que ele precisa resolver, tem que conversar com os caras da manutenção para resolver, tem que ter eficiência. E o tempo inteiro os caras da produção levando porrada porque tem que produzir, tem que ser eficiente, tem que o negócio tem que acontecer. Então, é uma cobrança muito forte, mas é aonde está nascendo o produto, né? Tem gente que não gosta, né? Fala assim: poxa, eu vou trabalhar no financeiro. Ah, eu vou trabalhar no gerenciamento de projetos. Eu quero estar ligado com o produto. Eu quero fazer o produto. Eu quero estar ajudando a fábrica a fazer aquilo que ela se propõe. Então tem gente que tem isso, que gosta disso. É, engenharia de produção e manufatura é basicamente isso daí, certo? Os desafios são todas essas interfaces. A time de produção e manufatura geralmente tem pouco dinheiro, tem pouca grana, então não tem uma grana alta para fazer mudanças, melhorias, mudar linha, pinta o chão, troca prateleira para conseguir melhorar. Então, pessoal, manufatura geralmente tem bastante dificuldade com esse processo aí de conseguir fazer melhorias porque não tem grana alocada para manufatura. Quem tem grana geralmente é o time de desenvolvimento. Desenvolvimento de produto, P&D, a galera, né, do desenvolvimento tem grana. Mas geralmente a produção e a manufatura não tem grana para fazer essas melhorias no processo, certo? Então isso é uma grande dificuldade. Como que eu posso, então, Hanna, me preparar para essa área, engenharia de produto e manufatura? Como que eu melhoro, né? Como que eu vou me preparar para ser foda ou fodinha nessa área? Certo? A dica de preparação que eu te dou é que você precisa entender do processo produtivo, né? Então você precisa entender de processo. Você precisa entender o básico de desenho técnico, porra. Quebrou uma máquina, mas aí eu vou falar com a manutenção. Não, deixa que eu resolvo mesmo. Eu vou falar com o cara de engenharia de processo e a gente mesmo vai resolver e desenrolar isso. E aí você vai fazer um desenho. Você faz o quê? Um desenho no papel? Você faz um desenho no Paint, no PowerPoint? Não, você tem que saber um pouco de AutoCAD, certo? Então saber desenho, certo? Tem que saber um pouco de AutoCAD, certo? De CAD. Então você precisa se virar com um pouco bem, um pouco disso daí. Beleza, pura? Então, o que mais que eu posso me preparar para entender de produção e manufatura? Como que você pode trabalhar com melhorias? Melhoria de processo. Melhoria de processo. Certo? Saber um pouco do Lean, certo? Sistema Toyota de produção, bicho. Toyota Production System. Certo? Ah, legal, Hanna. Isso aí eu falei, tô falando na websérie de projetos, tá, pessoal? Eu não vou entrar a fundo aqui. Então, estude processo produtivo, entende um pouco de automação, certo? O que é um CLP? O que é um soft starter, certo? Starter, starter, certo? O que é tipo um robô? O que é, sei lá, entendeu? Tipo robô Cuca, robô da BB, um CLP. O que é um módulo? Por aí vai, entendeu? Básico de comandos elétricos, entendeu? Básico de um painel elétrico. Certo? Você tem que saber de segurança, certo? O que que é loto, né? Logout, tagout, né? Tipo intertravamento. Intertravamento. Certo? Começar a entender o básico de produção, o que que é o vocabulário que a produção usa o tempo todo, que está trabalhando, o tempo todo está sofrendo lá, querendo correr atrás das coisas. Como que o time você tem que estar preparado entendendo principalmente o vocabulário. Se você não entende o vocabulário da sua área, então você já tem um pouco mais de dificuldade, porque você vai ter que aprender isso no dia a dia. Mas se você já chega lá, você vai fazer uma entrevista de emprego com o cara de produção, meu irmão. Você vai chegar na entrevista de emprego com o cara da manufatura. E aí o cara pergunta para você assim: o que que você sabe da nossa produção? O que você sabe de produção? O que você tem de experiência? Você pode não ter experiência nenhuma, mas se você falar o vocabulário dele, você conversar com ele na mesma língua, isso aí já vai te ajudar muito a conseguir se destacar e o cara vai criar uma conexão maior com você do que qualquer outra pessoa que fala: ah, eu vi na faculdade sobre blá 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 blá. Bicho, vocabulário. Comece a entender o vocabulário da área que você quer trabalhar, certo? Então não tem como. Se prepare. Então, engenharia de produção e manufatura é isso, pessoal. O que faz, os desafios e as dicas de preparação. Muito bom. Manutenção, manutenção, maintenance, vamos lá, certo? Vou apagar isso aqui. Então, dois, manutenção, certo? Manutenção, pessoal, manutenção, vamos lá. Manutenção, o que que faz o time de manutenção? Boa pergunta, né? O time de manutenção, ele é responsável por todos os sistemas, certo? Que estão envolvidos no processo da empresa. Então, manutenção tem que cuidar do sistema hidráulico, elétrico, tem que cuidar do sistema pneumático, tem que cuidar do fluxo de automação, muitas vezes, da automação dos painéis elétricos, dos controles, dos sensores. Tem que cuidar para que tudo esteja acontecendo e funcionando perfeitamente. Certo? Se uma máquina quebrou, certo? Se uma máquina quebrou, quem tem que resolver o problema é o time de manutenção. Manutenção a gente tem três tipos: corretiva, preventiva e preditiva. Corretiva quebrou, arrumou. Preventiva eu vou planejar para que, sei lá, daqui a pô, 5 mil horas ou na data tal eu vou trocar um rolamento de uma máquina. Isso é preventivo. Vai ter uma parada e a gente vai trocar. E a preditiva, eu vou acompanhando como está o desgaste, né? Eu consigo acompanhar a minha peça ou o meu elemento lá para ver que momento que eu posso trocar, certo? Então, vou dar um exemplo, né? Pastilha de freio de carro, você pode fazer preventiva ou preditiva. Preventiva, a cada 15 mil quilômetros, 20 mil quilômetros, eu troco a pastilha do carro. Ou preditiva, e o que eu fico acompanhando? Eu olho lá e falo: essa pastilha tá boa, então eu não preciso trocar agora. Daí passa mais uma semana: essa pastilha tá boa, não preciso. Ah, essa pastilha está na hora de trocar, então vou lá e troco. Então isso é a preditiva, certo? E aí, pessoal, para tira da cabeça que manutenção é quebrou, liga para manutenção, eles arrumam. Não é isso, né? Pode ser em várias empresas, mas eu já te adianto, existe uma puta tecnologia, existe uma puta engenharia por trás de manutenção. A empresa pode não usar nada disso, mas existe. Né? Muitas empresas investem muita grana num time de manutenção muito bom. A gente estava numa consultoria e uma das coisas principais que a gente falou para o cara foi: você precisa ter um time de manutenção muito bom. A fábrica era velha, era uma fábrica pequena. Cara, só nessa mudança ele contratou um cara de manutenção muito bom. Só com essa melhoria, você não tem noção o quanto aumentou o OEE. A gente não vai entrar a fundo aqui, né? O rendimento, né? Vamos falar assim. Melhorou o processo do cara absurdamente, porque ele investiu em manutenção. Entendeu? Você não pode ficar trabalhando só com corretiva, não é assim, certo? Você tem que planejar, tem que pensar. Você tem que escolher o tipo adequado de manutenção para cada coisa. Qual é o tipo melhor de manutenção? Ah, não, é o preventiva. Errado. Não é. O melhor tipo depende do que você está falando. Ah, vou fazer manutenção. Como assim, Rano? Não é a preventiva? Vou te dar um exemplo. Você aplica manutenção preventiva na lâmpada da sua casa? Você olha para a lâmpada da sua casa e fala assim: nossa, ela já bateu 5 mil horas, vou trocar essa lâmpada aqui. Você não faz isso, bicho. Você faz o quê? Deixa a lâmpada queimar. O máximo que você vai ter é uma lâmpada aí reserva. Mas você deixa a lâmpada queimar. Na hora que queimar, você troca. Certo? Então depende do que você está falando, que você vai fazer um tipo. E aí tem um monte de engenharia por trás, engenharia de confiabilidade, onde você vai fazer cálculo, por exemplo, de confiabilidade de máquina, para ver o quando que ela tem tendência a quebrar, a estatística por trás. Então tem vários desafios, certo? Várias coisas interessantes que o time de manutenção faz. Quais são os grandes desafios da área de manutenção? Um, a área de manutenção, infelizmente, em muitas empresas é pouco valorizada, certo? Se o processo está rodando muito bem, parabéns para o time de produção e engenharia de processos. Se está tudo errado, culpa da manutenção. Então, ele é sempre o culpado, né? O time da manutenção, muitas vezes. Tem baixa visibilidade. Mas é muito estratégico para a empresa ter uma equipe de manutenção muito boa, que cuida da manutenção, para que você tenha mais tempo disponível para você produzir e o time de produção e processo possa ficar preocupado em realmente arrebentar e produzir e bater meta, certo? De produtividade. Show! Então, o que mais tem de desafio? O time de manutenção também às vezes tem pouco recurso. Às vezes é obrigado a ficar pagando incêndio, então fica correria para cá, correria para lá. Tem muita empresa que é assim, que não consegue gastar esse tempo com basicamente em estratégia, montar um planejamento adequado e por aí vai. Então tem muitas empresas que têm esses desafios. Outro desafio é máquina velha. Putz, o cara da manutenção fica maluco com máquina velha, quebra aqui, quebra lá, arruma isso, quebra aquele, entendeu? Então, muitos desafios na área de manutenção. Como que eu vou me preparar para a área de manutenção? Pega tudo que eu coloquei aqui para a área de produção. Pega tudo isso, certo? Pega tudo isso e adiciona, certo? Nem vou copiar aqui, mas pega tudo isso. Então, vou colocar aqui. Certo? Adiciona tudo de produção, que tudo de produção, viu? E adiciona aí alguns itens, certo? Adiciona os itens aí. Vou colocar assim. Pode colocar aí TPM, certo? É um estilo de manutenção. Eu não vou entrar fundo em cada coisa aqui, porque não dá. Então aqui a gente está falando de carreira, certo? A gente está falando das áreas. TPM, Lean já está lá. Você vai falar também de engenharia de confiabilidade, certo? Tem entender mais a fundo dos sistemas, funcionamento de sistemas, dos sistemas, certo? Sistema elétrico, sistema hidráulico. Como que você vai ser o cara da manutenção elétrica se você não entende de elétrica, meu irmão? Você precisa se preparar. Você precisa ler, você precisa estudar, você precisa mexer, entendeu? Você quer área de manutenção, você quer manjar de área de manutenção, você tem que oferecer para a tiazinha do seu prédio que você vai trocar o chuveiro dela, meu irmão. Tá entendendo? Você tem que oferecer pro seu tio, pro sua prima, pro seu avô, pro sua avó, que você vai trocar a antena da casa dele. Porque você tem que começar a mexer. Você não vai mexer com máquina, com CNC, com cacete A4 agora, porque você não tem isso na sua casa. Mas você pode mexer com outros sistemas para você já começar a ter similaridade, certo? Para você começar a tocar nas coisas, certo? Então, estude, se prepare. Outro item. Engenharia de processo. O que faz a engenharia de processo? E eu vejo a galera com muita dúvida do que é engenharia de processo em si, certo? Então, engenheiro de processo, ele tá casadinho com a galera da produção. O engenheiro de processo é o cara responsável por fazer aquilo tudo funcionar. É como se a produção está acontecendo aqui, certo? O time de produção está aqui. E o cara de processo está um passo para trás, olhando de uma maneira mais macro o que está acontecendo. Como assim, Hanna? Ele está olhando para entendendo, putz, dá para melhorar um pouquinho aqui. Putz, a gente está gastando muito óleo lá. Putz, a gente está tendo muita manutenção naquela peça. Por que que a gente está tendo muita manutenção? Quebrou ali, tem que falar com a manutenção. Então, o cara do processo, ele tem que fazer o processo rodar bem. O cara da produção tem que ficar pensando, entendeu? Em como ele vai produzir e bater meta. Produção é produção. O cara do processo faz com que o processo rode bem para o cara da produção ficar tranquilo, certo? Então o cara do processo tem que ficar vendo todos os detalhes. Será que o sistema de inspeção tá certo, tá pegando peça boa? Será que a qualidade está boa? Nós tivemos reclamações do cliente. O time de qualidade veio aqui conversar com o cara do processo e falou assim: ô engenheiro de processo, o que está acontecendo naquela linha lá, bicho? A linha tá dando muito defeito, tá dando muita bolha na peça, tá dando chupagem, tá dando trinca, tá dando risco, tá dando marca de cilindro, tá dando cacete A4 na peça, certo? E aí o engenheiro de processo, não, a gente vai ver isso e tal, tem que revisar algum lote, tem que revisar que tal lote, como é que a gente vai fazer, qual que vai ser a logística aí para a gente separar as peças ruins das boas. Separa disso e aquilo. Então, o cara do processo tem que entender o que está dando de errado e ajudar a galera a resolver o problema. O cara da qualidade, ele cobra, mas a interface produção, a interface produção qualidade é o engenheiro de processo. O engenheiro de processo está aqui no meio, sacou? Ele fica ali fazendo essa interface com as duas, sacou? Então é basicamente isso. Quais são os desafios do engenheiro de processo? O desafio do cara é conseguir fazer uma boa interface com a qualidade e com a produção. O desafio dele é fazer os sistemas estarem rodando. Ah, mas não é a manutenção que faz isso? É, mas se a manutenção não faz, quem tem que ficar cobrando? A manutenção tem que atender a fábrica inteira e a sua linha. Tem 20 linhas de produção. E o cara da manutenção, às vezes, é um loucão. O cara tá lá da manutenção correndo atrás e tal. Ele corre para resolver o problema de quem grita mais alto. E aí o cara do processo tem que conseguir fazer com que o cara da manutenção vá lá resolver o problema na hora, o mais rápido possível. E aí você tem que ter jogo de cintura, tem que ter politicagem. Você tem que ir lá, pô, bicho, o Joaquim da manutenção, como é que tá, velho? Tranquilo, e aí, meu irmão, como é que tá o futebol? E o Flamengo, meu irmão? E o Flamengo, velho? Seguinte, meu irmão, tem que trocar um sensor lá no meu tanque, cara. Porque tá transbordando água no meu tanque, tá transbordando matéria-prima no meu tanque, velho, meu Deus. Entendeu? Vamos lá, dá uma força pra mim lá, rapidão. Você vai trocar em 5 minutos, aí 5 minutos você vai trocar o sensor do meu tanque, velho. Vamos lá, dá o Joaquim falar, velho. Você só enche meu saco, velho. Vamos lá, rapidão lá, eu troco lá pra você. Show de bola, política, pessoas, gente. Tá entendendo? Tem que entender parte técnica e tem que entender parte comportamental, certo? Tem que ter o Paranauê, certo? E para isso, o engenheiro de processo é o cara que fica ali, é o cara que mais tem que ser político para as coisas funcionarem. O desafio dele é esse: fazer tudo acontecer. Fazer o cara da manutenção fazer o trabalho dele, fazer o cara da qualidade fazer o trabalho dele, fazer o cara da produção performar, fazer a linha funcionar e todo mundo estar contente produzindo bem e o processo está lindo. Chegou o vice-presidente, amanhã na linha ele olha e fala: meu Deus, que linha! Tô orgulhoso dessa linha. Ai, meu Deus, mãe, tô orgulhoso de mim, mãe, tô orgulhoso, mãe. É isso. Engenheiro de processo é isso, cara. Tá entendendo? Sacou? Então é basicamente isso. E aí? Como que é a preparação? Tudo de produção. Tudo de produção. Recomendo. Tudo de. Tem um martelo aqui do lado, aqui, gritando aqui do lado da nossa sala aqui. Tudo de manutenção. Nem tudo, vai. Um overview. Um overview de manutenção. Mas entender principalmente de melhoria, de Lean, de Six Sigma, estatística. Estatística do seu processo. O cara que faz projeto pra caramba. Estatística de processo para ele poder falar, poxa, a máquina A é melhor que a máquina B. E isso é estatisticamente verdade, eles têm essa diferença. E por que que a máquina A é melhor que a máquina B? Testar, fazer teste de hipótese, fazer um planejamento de experimentos, fazer uma regressão, entender qual que é a tendência da sua linha. Se continuar desse jeito, você vai conseguir bater sua meta. Estatística, controle, qualidade, por que que a gente está tendo esse defeito? Quais são os maiores defeitos que eu tenho na minha linha? Poxa, faz um Pareto. Vamos ver, faz um Chikawa, resolve o problema ali, tal, acha a causa raiz e corre atrás e chama os caras da manutenção, chama os caras da qualidade, chama os caras do processo, chama todo mundo lá, vamos fazer uma reunião, vamos tentar resolver isso. E aí vai indo, sacou? Mas tem que estar preparado para isso. Aí o cara fala assim: eu acho que a gente tem tá com problema porque a gente não. A sinaleira não está funcionando. Porque o CLP não está dando um trigger aqui, tem que dar um 12 volts ali no painel para ele conseguir dar um trigger lá no nosso CLP. Daí você fala, trigger, CLP, tem que saber o vocabulário. Estuda, se prepara. Show de bola? Vamos voltar aqui. Agora a gente tem lá o cara da automação e controle. Certo? Automação e controle. Automação e controle. 4. O cara da automação, pessoal, ele é basicamente, dependendo de muita empresa, ele faz parte do time de manutenção, tá? Eu vou fazer mais simples aqui o processo. O cara de automação e controle, ele cuida dos sistemas de automação e controle do processo. Então ele vai cuidar, por exemplo, de abre uma válvula, não abre uma válvula, pneumática, hidráulica, como que tá a interface homem-máquina, se está mostrando no painel o que o sensor está pegando, como é que tá o sensor, liga o sensor, faz toda a automação, automatizar a linha. E esse cara é muito requisitado hoje por causa da indústria 4.0, né? Essa indústria 4.0 que a galera fala, 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 mas a indústria 4.0, a base começa com uma automação de qualidade, mas automação é muito mais além, certo? Eu não vou entrar a fundo aqui também, certo? Depois a gente faz uma websérie na área de projetos só sobre a indústria 4.0, certo? Tecnologia exponencial, automação, controle, algoritmo, inteligência artificial, impressão 3D, tudo isso integrado, tudo junto. Para o negócio acontecer, certo? Colocar uma portinhola na sua válvula, isso não é indústria 4.0, isso chama automação, porra. Isso aí é coisa da década de 50, certo? Beleza? Mas não vem ao caso. Então, automação e controle é um cara muito requisitado, mas ele vai estar envolvido ou muito no processo ou muito na manutenção. Então, o cara ele fica ali no meio termo. Às vezes tem o cara da manutenção, às vezes tem o cara do processo, às vezes tem o cara da automação separado. E o cara da automação e controle, ele fica ali de suporte para o processo e suporte para manutenção. Ele cuida dos sistemas de automação e de controle, certo? Tranquilo? Tem muita engenharia por trás, tem muito cálculo por trás, dimensionar sensores, pistão daqui, pistão de lá, qual que é o mais adequado, como que isso é aquilo. Ah, preciso colocar uma câmera aqui que vai checar a dimensão do meu produto, ou então para ver se tem um código de barra, os caras da automação. Ou os caras do processo, depende. Às vezes não tem o cara da automação, às vezes vai ser o cara do processo. Depende da empresa. Certo? Então, meu irmão, é basicamente isso. Os desafios são muito parecidos com os do processo que da manutenção. Beleza? Show de bola. Que mais? Que mais? Que mais? Melhoria contínua. Melhoria contínua. Certo? Quem falar para mim que melhoria contínua não é área industrial, é corporativo. Vai levar um tapão na orelha, certo? Melhoria contínua é no coração do negócio, meu irmão. Melhoria contínua é o coração da parada, no coração da parada, onde está acontecendo. Você pode fazer projeto de melhoria contínua dentro do escritório? Pode. Você pode fazer projeto de melhoria contínua na área de supply chain, Na área de RH, pode, certo? Mas melhoria contínua está muito também na área industrial. Ah, mas ele está numa salinha com ar-condicionado. Se ele ficar muito lá, ele é uma porcaria. O cara bom de melhoria contínua, ele fica sentado menos de 4 horas por dia. Ele tem que ficar andando, ele tem que resolver os problemas, ele tem que medir as coisas, tem que correr atrás. Lógico, se ele está numa fase de análise do que ele coletou de dados, faz sentido, certo? O que o cara da melhoria contínua faz, certo? O que come, onde vivem, né? Então, o cara da melhoria contínua é responsável por melhorar, certo? Todas as outras áreas. Responsável por reduzir custo, money, dinheiro, bufunfa, verdinha, certo? Reduzir custo para a empresa. Reduzir desperdícios, certo? Imagina uma linha de produção. Imagina um restaurante grande. O cara da melhoria contínua, ele tem que pensar em como que ele vai fazer para perder menos alimento, certo? Por exemplo, imagina a Nestlé. O cara da melhoria contínua tem que pensar como que ele vai fazer para perder menos chocolate na linha do processo dele. Ah, não, a gente tem que considerar a matéria-prima mais 10% de perda. Que bosta! Que bosta! Entendeu? Isso não existe, meu irmão. Isso não existe. Ah, mas não tem como. Tá, mas não tem como ter 0%, talvez. Mas o 10% pode virar 7, pode virar 5, pode virar 3. Certo? É isso, cara, melhoria contínua é melhoria contínua. Não é melhoria, é melhoria continuamente, certo? Senão seria melhoria estática, certo? E não contínua. Que bosta, né? Apaga isso da memória, né? Então é, melhoria contínua é isso. Melhora, depois melhora, depois melhora, certo? É essa a ideia. Tranquilo? Então, o cara vai ser responsável por visualizar, para fazer projetos de Lean, projeto de redução de custo, PDCA, né? Plan, Do, Check, Act, né? Ciclo PDCA, melhorias pequenas, melhorias grandes. Tocar projeto então de melhoria e redução de custos e desperdício, certo? A gente está gastando muito tempo para fabricar o produto X. A planta argentina faz 50 peças por hora, o Brasil está fazendo 30 com a mesma quantidade de operadores. Pera aí, o que está acontecendo de diferente? Liga pro cara lá. Meu, filma aí para mim a sua linha para eu ver como é que é. Ou então, pega lá um avião, vai lá na Argentina, mede os dados, cronometra, filma, vai, pega o benchmark, volta pro Brasil, ajusta sua linha e tenta chegar no nível dos caras. Certo? Eu durante muito muitos durante eu trabalhei durante muito tempo na engenharia de produto, né, desenvolvimento de produto. Mas a gente fazia melhorias de processo, certo? Ia lá, via como é que é a referência do Japão. O Japão faz como? Certo? Ah, a Itália faz como? Vamos tentar implementar as melhorias parecidas com os processos dos caras, benchmark, referência. Eu tenho uma linha A que faz X, eu tenho uma linha B que faz Y. Poxa, o que tem diferente entre uma e outra? Melhorar, certo? Quais são os desafios da melhoria contínua? Tem empresa que os caras do time da melhoria não têm apoio nenhum da direção, da gerência. E aí fica muito difícil, porque acha que é uma coisa que a galera está brincando de trabalhar. Mas não, eles têm que ficar focados em reduzir custo. Então, se não tiver um apoio de direção, top-down, o negócio fica difícil de rodar. Outra coisa, fazer melhoria sem dinheiro, às vezes é difícil, né? Mas muitas vezes o time de melhoria contínua está sem grana. E aí o cara tem que fazer projeto com zero de investimento. Zero. Entendeu? Isso aí é um puta desafio. Falta de apoio das outras áreas. As pessoas ficam com. Você vai entrar na área do cara e vai falar que ele tem que melhorar a área dele mudando tal coisa. Ele vai falar: "Pô, eu tô 30 anos aqui. Eu tô com eu já sei mais do que você, você não sabe nada, você é um belo estagiário, você é um trainizinho de merda, você acabou de entrar, você não tem experiência nenhuma. Olha o meu cabelo branco, que não sei o quê". E aí você vai ter que ter toda a jogatina de política e conseguir conversar. Política não é mentir. Política não é ser falso. Política é saber lidar com gente, certo? Então, isso, essa jogatina, né? Saber lidar com pessoas, isso toda a parte política do negócio, certo? E como que eu vou me preparar? Começando a entender melhoria contínua. Então, você vai entender de Lean, Six Sigma. Você vai entender de. Eu sugeriria entender um pouco de ágil, né? Ágil, Scrum. Sugeriria você entender o básico, né? A PDCA, sete ferramentas da qualidade. Sete ferramentas da qualidade. Certo? Entender de mapeamento de processo, cara. Você vai ter que saber mapeamento. Certo? De processo. Se você não souber Excel, meu irmão, você vai estar lascado. Ah, Rana, você está colocando todos os treinamentos da dinâmica. Lógico que eu estou colocando, porque é isso aqui que a gente faz, pô. A gente se propôs a fazer a galera ser foda nisso. Então para de mimimi. Eu estou botando aqui, mas não é porque a gente faz. É porque é isso que é importante. E é isso que a gente trabalha, certo? Então para de chorar e para de ficar de mimimi, certo? Então você tem que saber. E aí eu vou adicionar aqui também, ó. O cara da engenharia de processo, se o cara não sabe Excel, meu irmão, você vai ralar igual um condenado. Certo? Todos os outros, mas igual um condenado. Certo? E eu vou adicionar um outro aqui, ó. Seguinte, inglês. Cara, você vai precisar ler muito inglês. Muita coisa em inglês. O cara da manutenção também tem muito manual em inglês. Tem que saber. Certo? Infelizmente, não tem pra onde fugir. Certo? Muito bom, muito bom. Que mais? Que mais? Quais são as outras áreas? Engenharia de produto. Certo? Engenharia de produto. Vou fazer um overview também. Certo? Engenharia de produto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui. Engenharia de produto. Engenharia de produto, pessoal, não necessariamente ele é 100%, ele é industrial, tá? Eu trabalhava no desenvolvimento de produto e eu ficava muito na manufatura, mas quando eu tinha que fazer amostras, tinha que rodar processo, mas eu ficava também no escritório lá, porque eu tinha que fazer desenho, eu tinha que mandar pro fornecedor, tinha que falar com a galera de compras, tinha reunião com o cliente, tinha que reunião com o gerente de programa, que cuidava de todo o programa. Então, o engenheiro de produto, ele está mesclado. Ele é o cara que recebe o input do cliente, do gerente de programa, que pega com esses dados com o cliente, e ele tem que fazer acontecer, né? Então ele desenvolve, valida, principalmente com a manufatura. A manufatura aprende a fazer, você manda amostras, né, para o cliente validar também, e depois você passa o bastão para o time de manufatura. Então você desenvolve fornecedor, desenvolve o processo, fala como tem que ser feito, valida as amostras com o cliente, com a manufatura roda uma vez, duas vezes, vê como é que é, valida laboratorialmente, por ensaios, tem um monte de documentação, cacete a quatro, depois pega e passa o bastão para a manufatura que vai tocar dali para frente aquele produto, porque aí já startou a produção, agora é a manufatura. O desenvolvimento só faz acontecer, entrega a chave, como se o cara do desenvolvimento de produto é a empreiteira que faz o apartamento, entrega para o dono e fala assim: ó, a chave está aqui, velho. O que você vai fazer aí daqui para frente é contigo, certo? Então é a passagem de bastão, beleza? E aí estudar para caramba. CAD, desenho, tem que entender. Principalmente idioma, bicho. Aqui o cara vai precisar bastante em inglês, falar com pessoas de fora, benchmark, saber de estatística, entender muito de todas os itens que a gente falou lá de trás. Um cara de engenharia de produto, desenvolvimento de produto, que não entende porra nenhuma de manutenção, o cara desenvolve uma máquina e ele fode o cara da manutenção, meu irmão, porque o cara não sabe porra nenhuma, certo? Então, como que você tem que pensar em todos os itens, certo? Então, o cara de produto tem que ser um cara mais técnico, mais analítico, certo? Que entende mais abrangência todos os itens que eu falei lá de cima. Então tem que entender da parada. Let's go, cadê? E por último, qualidade. Controle de qualidade. O cara da qualidade, ele não é o cara só que fica enchendo o saco, tá? Qualidade tem outras frentes, tá, pessoal? Tem a qualidade voltada para normas, para documentação e por caramba quatro, mas a gente não vai falar disso não, tá? Mas vamos falar de controle de qualidade. Então, o que faz o cara da qualidade? Qualidade, pessoal. O cara da qualidade, ele é responsável. Ele é responsável. Cadê aqui? O cara da qualidade, ele é responsável por manter os níveis de qualidade e de especificação do cliente. E aí, se o seu processo ele não tem capacidade, tá? A gente não vai falar disso agora, mas se o seu processo não é tão, vamos falar assim, previsível, certo? Você precisa ter inspeção de qualidade. Você precisa inspecionar, pegar algumas amostras para você verificar. Às vezes tem análise laboratorial por lote, controle do nível de qualidade. Aí você tem que ter uma carta de controle para você verificar como é que está a estabilidade da sua linha de produção, para ver se está com nível de qualidade aceitável para o cliente. A qualidade é responsável por não levar entubada do cliente. O cara da qualidade, ele é responsável por manter exatamente os níveis de qualidade e acompanhar, conversar com o cara do processo e da produção para conseguir garantir que a qualidade saia de acordo com o que o cliente espera, atender as expectativas do cliente e garantir, obviamente, que os processos que a empresa está fazendo, o passo a passo, que precisa ser checado, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Toda hora o cara pega lá um tanto de óleo e o cara vem e joga óleo lá. E aí você percebe com o passar do tempo que muito óleo, né, o engenheiro de processo, time de qualidade, perceberam que quantidade de óleo muito grande pode fazer com que a peça trinque ou fique com uma rachadurinha no canto. E aí o cara do controle de qualidade, ele tem que garantir que no procedimento de fabricação esteja lá um, sei lá, um dosador. Colocar assim, ó, não pode ter muito óleo porque blá 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 blá. Então, as lições aprendidas, garantir o andamento e com que o nível de qualidade se mantenha. Certo? Então, fazer o cliente ficar feliz, garantir que não esteja mandando merda pro cliente. Certo? Então, é esse os desafios dele é interface da qualidade com o processo, com a manutenção, com o processo, com todo mundo. Porque ele tem que garantir com que esteja saindo peça boa, mas não é ele que produz. Aí ele tem que ser. Ter a jogatina para enxergar onde o que, que pode estar tá gerando de erro para garantir com que os caras façam corretamente. E aí tem que ter todas essas recomendações e por aí vai. Então, o cara do controle de qualidade, ele precisa garantir que as coisas estejam linkadas perfeitamente para que saia peça de acordo com o cliente e o cliente fique feliz, certo? Desafio. A galera às vezes odeia a galera da qualidade, né? A galera da produção acha que a galera da qualidade só quer foder eles, reprovando o lote, né? Então, às vezes fica meio uma interface meio um choque muito ruim, porque o cara da qualidade não consegue fazer esse meio de campo de uma maneira bem feita, certo? Você quer ser um cara bom de qualidade, tem que saber lidar com gente. Se quer ser bom de qualidade, você precisa saber as técnicas para resolver os problemas que resolver causar raiz. Encontrar a causa raiz dos problemas, certo? Se você não tem técnica, você fica fazendo solução burra, certo? Fica colocando solução burra, certo? Então não tem como, certo? Então o que eu vejo demais na galera de qualidade é: nossa, um cara se acidentou. Isso aí é a área de segurança do trabalho, né? Mas o cara, por exemplo, colocou muita cola na peça e agora o que a gente vai fazer? Não, agora preciso de uma máquina de 150 mil reais. Preciso de uma máquina, porque se for manual vai dar pau. Cacete, bicho, o cara tá 2 anos produzindo o mesmo produto, começou a dar pau agora. O que que tá acontecendo? Trocou as pessoas? Quem que faz e tá fazendo direito? O que que tá acontecendo? Vamos entender. O processo de repente pode continuar manual, só que precisa entender o que que aconteceu, o que que teve de mudança. Não é, ah, vamos, tem que colocar uma máquina. Ai, meu Deus do céu, tem que colocar uma máquina. Porra, que cara de qualidade bosta, bicho. Não é assim. Uma solução um monte de solução paliativa do jeito mais fácil. É lógico, colocar uma máquina de 150 mil reais, 150 mil dólares naquilo lá, vai resolver o problema. Mas você quer ficar dando solução onde você vai foder a empresa? Solução fácil, meu irmão? Você tem que dar solução onde você precisa gastar seu miolo, cara. Você tem que gastar sua inteligência, sua massa cefálica, bicho. Não adianta ficar dando solução idiota que, tipo, porra, colocar uma máquina que faz o negócio pronto, tá beleza. Aí qualquer um dá essa solução. Pensa, raciocina, certo? Então, o cara da qualidade é o cara que ajuda a empresa, facilita o processo, beleza? Então, dicas de preparação: logicamente, estudar sobre área de qualidade, certo? Então, estudar sobre área de qualidade. Então, estudar sobre processo, certo? Estudar sobre inspeção de qualidade, certo? Estudar, por exemplo, sobre. Né, ferramentas da qualidade, sete ferramentas da qualidade, não, no mínimo, né, sete ferramentas da qualidade, né, começar a ler a história do Juram, cara, Juram, qualidade total, o cara tem o pai da qualidade, sistema Toyota de produção, bicho, né, TPS, né, Lean, cara, você tem que saber, não tem como, certo? Então, basicamente é isso, pessoal, tranquilo? Então, as áreas industriais são essas, certo? Ah, tem outra área industrial na outra live que eu vou falar das áreas corporativas. Se eu esquecer, depois eu dou uma complementada. O episódio 3 é na semana que vem, certo? Terça-feira da semana que vem, Então, estamos aí consistente, fazendo todas as lives certinho. Show de bola, estou na área de qualidade e hoje presenciei uma discussão entre o responsável pela produção com o da qualidade. Em resumo, o da produção queria continuar pedindo desvios ao invés de melhorar o processo. Na qualidade, o maior desafio está no gerenciamento de pessoas, fazer o time entender a necessidade da melhoria. Exatamente isso. Então, adianta, o cara não adianta ele falar assim: não, essa peça tá boa, fala pro cliente aceitar essa porra aí, bicho. Não tem como produzir de novo, não. Não tem como retrabalhar. Bicho, não é assim que funciona. O cara da qualidade tem que fazer a galera ter essa mentalidade de melhoria, mentalidade da excelência do produto, certo? Colocar isso na cabeça da galera, ter esse paranauê, e o cara da produção tem que entender que produto de qualidade significa excelência, significa a empresa prosperar, entendeu? Se não tiver essa mentalidade em ambos os lados, fica difícil. Segue lá o Instagram da Dinâmica, certo? Segue lá o Instagram da Dinâmica, certo? Tem o Instagram da Dinâmica, Dinâmica Treinamentos, certo? Esse é o nosso Instagram da Dinâmica. O meu Instagram também, que eu compartilho bastante coisa, lucas.rana, segue lá a gente lá. Lá eu faço o que a gente chama de Daily Five, todo dia. Eu respondo 5 perguntas, no mínimo 5 perguntas. Então posta lá pergunta sobre carreira, projeto, processo seletivo, gestão de projetos, ágil, então marketing, vendas, tudo que está envolvido aí que eu puder te ajudar, a gente está à disposição. Beleza, pessoal? Show de bola, é isso. Quem tiver dúvida, encontra a gente lá no Instagram, manda mensagem para todos, para a gente aí. E é isso. E valeu. Falou, abraço.